nisto.
Está a ver as notificações.
Dado que o meu tempo de preparação para esta pequena intervenção e foi quase tão curto quanto a própria intervenção, ocorreu-me aqui uma forma interessante de contribuir para o debate que se vai seguir exatamente, seria basear-me um pouco nas intervenções dos oradores anteriores e começar por fazer um comentário. Tenho defendido há uns anos esta parte que a matéria de transporte aéreo dos aeroportos, talvez por deveres de obediência empresarial, talvez também por alguma timidez natural das profissionais do setor, acaba por vir muitas vezes a discussão para a opinião pública sem filtro profissional, sem filtro no setor. E entendo que isso está errado. Entendo isto já há uns anos bons esta parte. Entendo que qualquer pessoa que pode argumentar com base no bom senso, a partir da analogia, faz benchmark pessoal, particular, lê notícias e é livre, com o seu próprio discernimento, de formular um entendimento particular sobre o assunto, e nós encontramos, não raras vezes, escrevendo nos jornais, em participações, enfim, em termos de cidadania, uma série de pessoas que são naturalmente profissionais, válidos na sua área de atividade, mas dando também algum, chamemos, palpite sobre essas matérias. Creio que está na hora de recentrarmos um pouco, digamos, o métier nos aspectos que devem ser discutidos, primeiro na especialidade e depois então na generalidade. Fazer um pouco o contrário do que temos visto. Esta introdução presta-se porque eu, enfim, parece-me apropriado, sem deixar também de me demorar minimamente na intervenção do Dr. Jorge Dores, que de algum modo, creio, procura situar a discussão, digamos, das perspectivas deste setor dos transportes e transporte aéreo em concreto, no âmbito, enfim, de uma reformulação de políticas associadas ao planejamento destes transportes. Para qualquer pessoa do métier, o planejamento de transportes tem um enfoque muito particular no segmento económico-financeiro das empresas transportadoras e operadoras, enfim, de gestoras de infraestruturas na área dos transportes. É um plano conjuntural, está datado. Sendo conjuntural, não pode, obviamente, ser discutido como se questionasse opções de fundo quanto ao desenvolvimento da atividade setorial, que tem que ser visto naturalmente numa perspectiva diferente. O planeamento das infraestruturas aeroportuárias deve ser feito tendo em atenção à prestação de um serviço, enfim, a promoção, a disponibilização de infraestruturas para um mercado que se rege por valores que são a prazo largo. Não são, quer dizer, ninguém faz investimento aeroportuário para resolver o problema que se coloca hoje. Doutor Fátima Rodrigues foi, digamos, particularmente esclarecedora, diria eu, ao referir, evidentemente, projetar um novo aeroporto ou fazer uma alteração de fundo, digamos, na prestação de serviço aeroportuário, sobretudo no que tange à disponibilização de infraestruturas, é uma coisa que tem que ser projetada com antecedência, tem que ser planeada devidamente, com a interação, com a intervenção dos diversos players, com, portanto, as diversas sensibilidades e os diversos atores do mercado, enfim, que se destina a essa intervenção. Para além da referência do Dr. Jorge Dores, eu pegaria, se calhar, ao contrário, e ia para o que disse o Dr. Duarte Gomes, referente às perspectivas económicas. As perspectivas económicas do negócio TAP têm que ser as mesmas que devem ser olhadas no que diz respeito às gestões dos aeroportos nacionais. Porque ninguém pode, enquanto existe um operador, companhia de bandeira, ninguém pode pensar o futuro dos nossos aeroportos, digamos, de forma dissociada do futuro dos nossos operadores de transporte. Isto é evidente, é uma evidência. É fundamental, e creio que está bem colocado, devo dizer, não tenho mandato para falar em nome de quem ponderou as políticas que estão plasmadas no PET, não tenho sequer mandato para representar a ANA nesta pequena discussão que estou a fazer agora. Estou a falar enquanto profissional deste setor há 20 anos e simultaneamente profissional liberal, e, portanto, tenho uma visão muito própria sobre o que é que pode ainda mais ser feito nesta área e como é que nós devemos tentar conciliar as dores do crescimento da atividade aeroportuária nacional, com, digamos, a urgência de uma resolução que carece, que carece de ser tomada para ajudar a sanear as contas públicas. Temos que vender os anéis, temos que buscar capital para existir, nós não temos. Temos que mobilizar forças, players que existem no mercado, que tenham recursos de financiamento que a nós nos faltam. Portanto, é preciso, e muito bem foi definido há 6 meses, que a privatização da TAP e as resoluções que urgem de respeito à gestão aeroportuária nacional não devem suscitar interesses inconciliáveis. Parece-me evidente, para quem trabalha nesta área, que o futuro da TAP, como dizia há pouco o Dr. Fátima Rodrigues, será uma visão própria sobre como orientar o negócio dessa companhia transportadora. É evidente. Do mesmo modo, se a TAP, no que diz respeito ao aeroporto de Lisboa, opera 60% do tráfego, estejamos a falar de movimento de aviões, estejamos a falar de passageiros transportados, é 60% do tráfego. Compreende-se que a ANA, ou quem quer que seja a dona da ANA em cada momento, não possa definir uma estratégia que seja contrária, digamos, ao negócio desse operador que é dominante no seu mercado. Isso não pode ser feito de outra maneira. Agora, também, e isto é aspecto, digamos, sensato do ponto de vista da gestão empresarial, se somos assim tão dependentes de um cliente em concreto, é natural que tenhamos algumas cautelas no que diz respeito a procurar medidas minimizadoras de qualquer achaque que esse nosso cliente tenha em cada momento. Daí se compreende que, se a TAP, ou quando a TAP, passa momentos praticamente mais sensíveis, que a ANA procura atrair outros operadores, procura preencher faixas horárias menos disputadas dos seus aeroportos, procura preencher capacidade ociosa e, com isto, contrabalançar o peso da TAP na sua expansão. Isto é compreensível. São duas empresas diferentes, operam sob uma mesma tutela, a um nível setorial, mas, à medida que são realidades empresariais diversas, é natural que tenham que ter, digamos, perspectivas necessariamente individualizadas. Pois então, como tratar estes aspectos de capacidade do aeroporto de Lisboa, que aparentemente tem um fim anunciado, enfim, a uns anos de distância? Referia só, e relativamente aos números que a Dra. Fátima Rodrigues há pouco mostrou, que os dados de 2011 acumulados em Lisboa mostram que a primeira hora de ponta em movimentos de aeronaves já foram 47 em 2011. Foi verificado, curiosamente, no dia 11 de setembro de 2011, a data fatídica para a aviação, 47. Que a 30ª hora de ponta de 2011 foram 42 movimentos. Aqueles 44 que referiu podem ser amanhã. E, no entanto, estamos com pouco menos de 12 milhões de passageiros acumulados a 31 de dezembro de 2011. 14 milhões e 800 mil, uma coisa que o vale. Estamos, e isto não se construiu de um dia para o outro, é muito efeito do hub que a TAP desde o final dos anos 90. Mais concretamente, recordo o Geraldo Reis, nosso colega na ANA, na altura diretor do Aeroporto de Lisboa, a dizer, com uma conversa informal, em 1997, que estava um pouco atrapalhado porque o engenheiro Fernando Pinto, recém-empossado enquanto CEO da TAP, que lhe tinha dito que queria fazer a operação da Portela um hub, coisa que até aí não existia. E esse hub mudou o quê? Mudou, de facto, uma forma diferente de gerir os voos de sempre. E depois, um crescimento que se faz em função desta constelação, destas ligações, destas linhas aéreas, que o Dr. Eduardo Gomes aqui nos apresentou. Mas este crescimento, que foi muito interessante do ponto de vista, digamos, do negócio ANA, este crescimento também traz problemas aqui em infraestrutura portuária. Uma das desvantagens que também foi apresentada é muito mais pressionada. O jogo dos horários, das frequências, das cadências, as ondas de partidas e chegadas, o feeding do hub, pressiona muito as horas de ponta. E, portanto, é natural que, do ponto de vista da gestão aeroportuária, que haja a preocupação, e do marketing aeroportuário, que haja a preocupação de atenuar um pouco, digamos, este efeito da pressão sobre a infraestrutura. O que é fazer então em aeroportos quando estamos com uma indefinição tão grande sobre como se vai comportar para a frente, qual será a estratégia do operador aeroportuário por excelência, do aeroporto operador de transporte aéreo por excelência, que é a TAP? A preocupação está no pente, é racionalizar, é gerir. Não é no imediato planear grandes desenvolvimentos de infraestruturas. É conseguir acudir a esta pressão sobre as pontas e sobre o crescimento sustentável do tráfego que vai ser transportado pelos operadores regulares, pelas companhias tradicionais restantes e pelo low cost, que eles vão pegar, pesa um pouco mais de 5%. Foi muito bem. Tem um peso pequeno comparado com os outros países que nós vimos, com as outras cidades capitais que nós vimos projetadas. Não quer dizer que não haja futuro, não quer dizer que quem trabalha no planeamento aeroportuário que não deva perspectivar o que é que terá que ser feito daqui por 10 anos. No imediato, tem que se olhar mais para a realidade existente. Tem que se ver qual é a forma de racionalizar aquilo que já existe. E tem que se conseguir promover a segmentação de tráfegos, que a doutora Fátima Rodrigues referiu. Evidentemente, é essa a perspectiva. Não pareço um engenheiro a falar, os engenheiros gostam de falar de projetos. Gostam de ir para aqui falar em números e dizer vão ser não sei quantos milhões e peças milhões todos, nós temos X pistas paralelas e temos não sei quantos de estacionamento, um mero lugar que ocupa hectares de construção. Não, não é o tempo para a engenharia dessa. A engenharia que hoje em dia interessa é a engenharia posta ao serviço da racionalização dos processos de gestão. Estão operacional, estão de capacidade. É o que nós precisamos hoje de fazer. Nós, país, nós, empresas do setor.